Brasil avança no combate ao tráfico de bens culturais. Bioquímicos identificam alterações na retina associadas à cegueira em prematuros. Oceanógrafo que submergiu até a profundidade de 4 mil metros fala sobre a fauna do fundo do mar. Descoberto um possível mecanismo protetor contra a doença de Parkinson. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. O tema principal do programa de hoje é o tráfico de bens culturais no mundo e nós vamos discutir o engajamento crescente do Brasil na proteção desse tipo de patrimônio. No final de maio, o país passou a integrar o Comitê Subsidiário da Convenção de 1970 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que é considerado um dos principais instrumentos jurídicos internacionais para a proteção de bens culturais. Outro destaque do programa é um estudo que identificou um possível alvo para o tratamento da doença de Parkinson. Vamos mostrar também o trabalho de um oceanógrafo que se dedica a estudar a fauna das profundezas do mar. Ele já tripulou submersíveis que desceram até 4,2 mil metros no fundo do oceano. E ainda vamos falar sobre o esforço de bioquímicos para estudar alterações no funcionamento das células da retina, que levam um número considerável de bebês prematuros a ter problemas de visão. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter, e no Instagram e Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br, e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você pode acompanhar a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. 6 megacidades do Sudeste Asiático podem ser bastante prejudicadas com a elevação do nível do mar decorrente do aumento contínuo de gases de efeito estufa, de acordo com o mapeamento do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos. As cidades são as seguintes: Chennai e Calcutá, na Índia, Rangoon, em Mianmar, Bangkok, na Tailândia, Ho Chi Minh, no Vietnã, e Manila, nas Filipinas. Por meio de um modelo de computador do clima global, os pesquisadores verificaram que, em Manila, as inundações costeiras poderiam ser 18 vezes mais frequentes até o ano de 2100 do que eram em 2006. De acordo com esse estudo, duas capitais brasileiras, Rio de Janeiro e Belém, seriam especialmente vulneráveis à elevação do nível do mar causada pelas mudanças climáticas. Imagens do veículo robótico Perseverance da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, mostraram sinais do que pode ter sido um rio agitado em Marte. Ele se integrava a uma rede de cursos d'água que desaguava na cratera G0, que o veículo explora há mais de 2 anos. Mosaicos feitos com centenas de imagens capturadas pelo Perseverance sugerem que a água fluía em um grande sistema fluvial identificado por grãos de sedimentos e pedras. Para entender melhor os possíveis ambientes aquáticos de Marte, as equipes da NASA estão também observando abaixo da superfície, usando o instrumento de radar de penetração no solo no Perseverance, chamado RIMFAX. O robô pousou em Marte em 2021 com o propósito de buscar vestígios de vida no planeta vermelho. Em média, 30 motociclistas morrem em acidentes no trânsito no Brasil por dia. O número de mortes manteve-se estável no país entre 2011 e 2021, na casa das 11 mil mortes por ano, de acordo com um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que analisou o cenário brasileiro das lesões de motociclistas no trânsito. Mas nesse período aumentou em 55% a taxa de internação de motociclistas que sofreram acidentes no trânsito em hospitais da rede pública de saúde, de 3,9 por 10 mil habitantes em 2011, para 6,1 por 10 mil habitantes em 2021. Também nesses 10 anos, o custo de serviços médicos e dias de trabalho perdidos passou de 85 milhões de reais para 167 milhões de reais. As principais causas dos acidentes são buracos nas ruas, fiscalização deficiente e falta de planejamento urbano. E da parte dos motociclistas, não usar capacete e dirigir alcoolizado ou em velocidade acima do recomendado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No final de junho, o biólogo e oceanógrafo Paulo Sumida foi procurado por dezenas de jornalistas e de redes de rádio e televisão para falar sobre a implosão do submarino Titã da empresa OceanGate em uma viagem para visitar os destroços do Titanic no Atlântico Norte. A tragédia matou todos os 5 tripulantes, inclusive o dono da OceanGate. Paulo Sumida não tem nada a ver com a OceanGate, mas ele conhece bem o fundo do mar. Ele foi tripulante de submersíveis de organizações científicas dos Estados Unidos e do Japão e já desceu a 4,2 mil metros para estudar a fauna das profundezas do oceano. Desde 2000, Sumida é docente do Instituto Oceanográfico da USP e atualmente é o diretor do Instituto. Também é chefe do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo e coordena um projeto temático da FAPESP que analisa as conexões entre populações dos seres que habitam o fundo do mar, entre a Antártica e a América do Sul. Um dos objetivos do projeto é analisar como as mudanças climáticas podem mudar esse ambiente. Sumida vai falar agora com a gente sobre o seu trabalho. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. É um prazer estar com você aqui e poder colaborar e mostrar um pouco da pesquisa que se faz no Brasil.
Professor, como é o assoalho marinho em mares muito profundos? O que há para ver e para coletar lá?
Bom, o mar, uma das peculiaridades do mar é que ele é coberto por água e você não consegue ter uma visão ampla do ambiente. Mas, na verdade, o fundo do mar ele é como se fosse um ambiente terrestre. Ele é cheio de montanhas, de planícies, fazem com que cada organismo que vive nesses locais se adapte a essas condições. Então, nós temos montes submarinos que se elevam desde 5 mil metros das profundidades. Nós temos vulcões submarinos, nós temos exudações de óleo e gás naturais, e nós temos grandes planícies, né, que são as predominantes, além das grandes fossas, né, as grandes profundidades que despencam aí para 11 mil metros de profundidade. Então, o mar profundo, na verdade, são vários hábitats, né, não é um habitat único, ele é uma mistura de hábitats, como a gente vê, por exemplo, se a gente der uma volta pelo Brasil.
E que seres habitam essas profundezas? Que tipo de fauna se encontra lá e o senhor estuda?
A fauna é muito, muito interessante, porque o mar profundo, todos esses ambientes que eu falei, eles são palco, né, da evolução dos organismos. Então, são áreas extremas que a gente costuma comentar, porque é muito profundo, as pressões são muito altas, ele é muito frio, constantemente frio, mas em alguns pontos ele pode ser extremamente quente, por exemplo, nos locais onde tem vulcanismo. Então, a fauna ela evoluiu nesse cenário e a fauna ela desenvolveu certas características que são únicas, né? E são podem ser muito bizarras, como aqueles peixes que possuem lanternas, né, iscas parecendo lanternas, produzindo sua própria bioluminescência. Mais de 90% dos organismos que vivem nessas regiões produzem luz. E esses organismos, eles então criaram adaptações únicas. Né? E com essas adaptações, nós também temos, por exemplo, coisas que podem ser importantes para o ser humano, como novidades de moléculas que podem servir tanto para a indústria, né, quanto, por exemplo, para a pesquisa médica.
Poderia citar um exemplo de uso dessas moléculas e substâncias que foram encontradas lá embaixo?
Vários, né? Um deles, por exemplo, é bem inusitado. Por exemplo, quando as baleias, grandes baleias, morrem, elas geralmente afundam em regiões muito profundas. E essas baleias, né, diferentemente dos animais terrestres, elas têm um conteúdo lipídico muito grande, não só na sua carne, né, na sua estrutura mais mole, que a gente fala, mas também como nos seus ossos. Então, tem muita gordura, praticamente 60% do osso é gordura. E essa gordura, com o tempo, ela vai sendo degradada por micro-organismos. E é interessante que, por exemplo, degradar gordura em regiões muito frias significa que as enzimas que essas bactérias estão produzindo, elas podem ser usadas, por exemplo, em sabões em pó, onde você tem uma eficiência melhor em águas frias. E eu não preciso esquentar a água da máquina de lavar para, então, fazer com que, por exemplo, as moléculas que a gente usa, por exemplo, em terra, elas têm um ótimo numa temperatura mais alta, né? Então, eu posso economizar energia elétrica usando, por exemplo, uma solução dessa.
Professor, como é a preparação para fazer uma visita ao fundo do mar? Como foi o seu trabalho submergindo a 4,2 mil metros de profundidade? Que cuidados teve que tomar e o que conseguiu fazer lá embaixo?
Visitar o fundo do mar é uma aventura assim, semelhante talvez a ir para o espaço, né? Tanto que vários astronautas da NASA já visitaram regiões muito profundas, que são os dois extremos. Nós coletamos organismos de maneiras diferentes. A gente pode tanto ir lá pessoalmente, como é o caso dos submersíveis, como a gente pode fazer coletas remotas com equipamentos e robôs. No caso das coletas diretas, né, há uma preparação, né, uma atividade muito cara, né? Vocês puderam ver no Titã lá, o pessoal pagava um dinheiro muito alto, mas no caso da pesquisa a gente é financiado, né, por agências públicas, e nós temos um briefing, né, de segurança antes do mergulho, um dia antes, a gente entra no submersível, nós somos explicados tudo que... Né, o submersível geralmente tem um painel de botões enorme, então eles explicam coisas por coisas, por exemplo, se acontecer algum acidente, você ficar preso lá embaixo, como se livrar. E também essa é uma adaptação para ver se você não vai passar mal, né? Para você entrar lá no submersível justamente para ver se você não é uma pessoa claustrofóbica. E normalmente os mergulhos, eles duram entre 8 e 9 horas, né? De duração para os submersíveis que mergulham mais profundo, até uns 6 mil metros ou mais. Mas os submersíveis mais rasos são mergulhos mais curtos, né? De 4 horas, normalmente, porque você demora menos para chegar no fundo.
O senhor já passou por algum perrengue ou alguma situação que parecia muito arriscada lá embaixo?
Pior que já passei, sim. Né? A uma certa altura, um dos submersíveis que eu mergulhei, que era um que tem uma esfera de acrílico, a gente mergulhou com ele em abrolhos, e era um submersível que veio dos Estados Unidos, um submersível de duas câmaras, né? Uma câmara de acrílico na frente, né? Aquela esfera de policarbonato, e atrás tinha uma câmara de metal. Né? E essa câmara de metal, ela era independente, ela era da câmara da frente. E eu mergulhei nessa câmera de trás junto com um piloto, e um colega meu mergulhou nessa câmera da frente com o piloto principal. Nós estávamos descendo e aí o piloto principal falou, conversando com o navio, né? Falou, como é que tá? Nós estamos com um vazamento aqui. Né? Aí eu pensei, falei assim, não, vazamento não, isso não é bom, né? E a sorte é que estava vazando água pela escotilha, né, um pouco, entrando um pouco de água, mas conforme o submersível vai descendo, a tendência é tudo ser comprimido, né? Inclusive a tampa dele, né, que seria a escotilha, a tendência é que ele seja comprimido. Normalmente as escotilhas elas têm forma de chanfrada, né, assim, de V, e aí ela foi vedando com o tempo, né? E aí o vazamento passou, né? Foi um sustinho pequeno. Eu tenho um amigo que já ficou 2 horas do fundo, com uma pane elétrica, tudo apagado, mas não chegou a dar medo, não, foi tranquilo, foi muito rápido, mas foi só esse apuro mesmo.
O senhor foi bastante requisitado para falar da implosão do submersível, mas era um tipo de submersível bem diferente dos que são utilizados para pesquisa, não é isso? Quais são as diferenças?
Os submersíveis de pesquisa que mergulham muito profundo, eles geralmente são feitos integralmente de titânio. E o formato do submersível não é um formato tubular, como aquele, ou como fosse um comprimido, né? Geralmente são esferas perfeitas, né? Em engenharia, o pessoal fala de grau de esfericidade, né? Uma esfera muito perfeita, que é para que a pressão atue de maneira mais homogênea possível nessa esfera. Então, não é qualquer empresa que consegue fazer essas esferas, né? Mesmo as esferas de acrílico, né? Ou policarbonato, elas têm que ser feitas em locais muito específicos, né? E não dá para fazer no quintal, porque você precisa de um molde muito perfeito, um processo de metalurgia, né? Ou de extrusão de plástico muito perfeito, para que essa esfera não tenha nenhuma heterogeneidade na composição ou então na curvatura, etc., porque ela vai, se houver isso, vai ter uma pressão, vai ser diferenciada daquele local, não a força vai fazer com que o material tenha uma fadiga ali e possa implodir. Eu fiquei muito surpreso do Titã ser feito de fibra de carbono, né? Na verdade, me parece que ele, só as pontas dele, né, que são aquelas duas esferas, eram de fibra de carbono, eram de titânio. Mas a parte mais importante, que é o tubo, que é a que provavelmente sofreu mais a ação da pressão, era de fibra de carbono. E ele, o dono da empresa, falava com orgulho que todos disseram para ele não fazer isso, e ele fez mesmo assim. Talvez ele estava querendo ser um visionário, ou causar alguma coisa disruptiva, mas, né, na verdade, no final acabou jogando contra ele, e as pessoas que avisaram estavam corretas.
Professor, queria falar um pouco sobre o seu projeto temático que estuda a fauna bentônica entre a Antártica e a América do Sul. Em que fase está esse projeto? Que tipo de resultado ele já gerou? E o que vem por aí?
Esse projeto ele tem duas vertentes. Uma vertente é checar qual o efeito que as geleiras, o derretimento das geleiras está causando na fauna ao largo ali da estação, né? Na Baía do Almirantado, a gente tem a estação ficando uma enseada chamada Enseada Martel, e ela é rodeada de geleiras. Algumas geleiras têm terminação no mar e outras têm terminação em terra. Mas existe um registro que, nas últimas décadas, as geleiras vêm retraindo. Então, por exemplo, em locais onde ela estava no mar, parte do mar foi exposto. Então, não só a parte do mar foi exposta e foi recolonizada por organismos, mas também começou a haver mais água doce indo para essa região, aumentou os graus de turbidez da água. Então, nós estamos verificando como é que esse derretimento de geleiras está afetando essa fauna que fica ali. Então, essa é uma vertente, né? A outra vertente é que o aquecimento global vai causar mudanças na frente polar, né? O Oceano Austral, ele tem uma frente polar, que o Oceano Austral, ele gira, né, de oeste para leste constantemente em torno do continente antártico, né? Como se fosse uma corrente contínua em volta do continente. E, obviamente, a água muito fria, quando ela encontra com as águas mais quentes dos oceanos que estão ao norte, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, forma uma barreira térmica. Essa barreira térmica chama frente polar. E essa frente polar, se ela vai para cima ou para baixo, é como se estivesse aumentando ou diminuindo o habitat ali dos organismos. Então, com com o aquecimento, essa frente polar vai ser afetada. Então, a gente está vendo que existem alguns animais que estão invadindo a Antártica, né? Uma fauna que está isolada há mais de 30 milhões de anos está começando a ser invadida pela fauna de águas mais quentes do norte. Então, a gente está um tipo de ambiente muito específico, que são essas baleias, né? Para usar como exemplos, ou a gente fala proxies, né, em inglês, para saber o que pode ser que aconteça se essa permeabilidade do Oceano Austral vai aumentar, né? Então, a gente coloca iscas de baleia, né, a gente coloca ossos de baleia, pedaços de madeira, dos dois lados do canal de Drake, um do lado da Antártica e do lado da Patagônia, e também a gente vai fazer estudos de modelagem para saber se as larvas vão começar a passar de um lado para outro. E aí isso aí comprometeria então o ecossistema antártico de alguma maneira, porque nós não sabemos como esses invasores, né? A gente sabe de invasores aqui na costa brasileira, o coral-sol, por exemplo, né? Que está tomando parte do habitat das espécies nativas. Então, isso aí nos preocupa um pouco, né? E nós estamos estudando esse aspecto aí de como as mudanças climáticas vão afetar o ecossistema antártico, que está isolado há milhões de anos e possui um grau de endemismo, né? A fauna que vive lá só vive lá, relativamente grande.
Nós conversamos com Paulo Sumida, diretor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço, muito obrigado e fico à disposição e convido as pessoas a conhecer um pouco mais da Antártica e do Mar Profundo, né? Infelizmente, a gente teve esse acidente aí, que acabou agora que muita gente quer saber sobre esse ambiente que tem lá, né? Então, é muito importante aí a gente saber para que não fique longe não só fique longe dos olhos, mas não fique longe do coração.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em 2004, duas pessoas fingiram ser pesquisadoras e consultaram em diversas ocasiões obras iconográficas do acervo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e furtaram mais de 100 páginas de álbuns de gravuras. No ano seguinte, durante uma greve de 3 meses na instituição, livros de fotografias e desenhos também foram extraviados. Os crimes nunca foram totalmente solucionados pela polícia, apesar de parte dos objetos ter sido recuperada em casas de leilões e coleções particulares. O furto do acervo da Biblioteca Nacional faz parte de uma engrenagem bilionária, o comércio ilícito de bens culturais. Um projeto financiado pela União Europeia estima que esse tipo de crime movimente entre 3 bilhões de dólares e 15 bilhões de dólares por ano no mundo. O Brasil aparece em 26º lugar na lista de nações com maiores índices de furtos. Para falar sobre o tráfico de bens culturais no Brasil, nós vamos conversar agora com o historiador Rodrigo Cristofoletti, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seus interesses de pesquisa estão na fronteira entre a história e as relações internacionais, com foco no patrimônio cultural. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez.
Fabrício, eu que te agradeço mais uma vez a essa oportunidade de poder falar a respeito desse tema que tem cada vez mais tomado conta agora, né, das questões mais próximas da gente.
Professor, o comércio de bens culturais é frequentemente associado a atividades ilícitas, mas não é sempre assim. Quais são os parâmetros? Quando é lícito e quando não é?
Fabrício, nem sempre a questão do comércio de obras de arte ou patrimônio é vista como ilegal, né? Existe uma parte legalizada, né, que cuida de realizar esse comércio de forma organizada, ilícita, né, com ampla preocupação com a procedência, a documentação comprobatória de licitude, autenticidade, lastro histórico. Mas quanto mais esse mercado se organiza, menos peças legais são comercializadas no mercado. E isso acaba abrindo necessidades cada vez maiores, né, de organizar esse comércio de forma mais clara, né? E, ao mesmo tempo, isso abre flancos para que a ilicitude aconteça, porque uma vez que você tem menos peças no mercado, né, seja em casas de leilões, leiloeiros particulares, marchands, colecionadores, a diminuição dessa questão legal abre a viabilidade do comércio ilícito, né? E, sem dúvida nenhuma, o mercado ilícito começa a se movimentar cada vez mais. Uma outra questão que eu acho fundamental nisso, né, é que apenas na última década, né, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, tem se criado uma consciência global sobre o que representa essa ação cada vez mais capilarizada, né, desse comércio ilegal de bens culturais. Isso, na minha opinião, eu acho que é uma das pontas mais importantes de serem pensadas nesse novelo da compreensão do que é esse sistema complexo de tráfico. Então, respondendo objetivamente, há, sem dúvida nenhuma, um mercado lícito de obras de arte fundamentais dentro da economia brasileira, de patrimônio, mas cada vez mais um mercado ilícito tem tomado as páginas de jornais.
Professor, falando do mercado ilícito, o senhor poderia dar exemplos de bens culturais brasileiros que foram roubados?
Eu poderia falar para vocês sobre a tipologia, né? Existe assim, uma tipologia bastante heterogênea, né? Como foi mostrado aí recentemente na reportagem da Cristina Queiroz, né? Pela revista FAPESP. Né? Há bens culturais que cobrem um espectro muito amplo e heterogêneo de objetos que têm valor histórico, artístico e mesmo estético. Para vocês terem uma ideia de obras sacras e obras religiosas, sobretudo na região, né, de Minas Gerais e no Nordeste brasileiro, há documentos históricos, pinturas, portáteis diversos no Sudeste, passando por bibliografia rara, né, uma coisa que a gente pouco sabe, né, o quanto é traficado os livros raros no Brasil, histórias em quadrinhos, mas, sobretudo, arqueologia e paleontologia do Norte e Nordeste brasileiro. Para além desse espectro, há um outro espectro que é menos estudado e menos conhecido, como, por exemplo, os animais silvestres e objetos etnológicos, né? Inclusive restos humanos. Então, veja que há uma amplitude, uma heterogeneidade muito grande de tipologias, de tipos específicos de objetos e de patrimônio e de obras, né, que podem ser traficados, né?
O senhor falou em restos humanos, o que seria?
Por exemplo, urnas funerárias com restos humanos, né? A gente tem uma série de incidência com relação a isso, sobretudo no universo dos objetos etnográficos, né? Então, ossos humanos, uma série de questões vinculadas às artes funerárias, né? Então, isso realmente, infelizmente, tem um grande impacto e uma grande procura fora do país, né?
Faltam mecanismos para defender o nosso patrimônio cultural, é isso? Que mecanismos estão faltando?
Pois é, na verdade, sim. Existe uma frequência, uma gravidade muito grande com relação aos resultados desses ilícitos, né? Quanto mais a gente percebe nas últimas décadas que o aumento disso se dá, mais se coloca a necessidade de mecanismos de preservação e mecanismos de coibição dessa atividade, né? Nas últimas décadas houve uma significativa detecção da perda desse patrimônio cultural, né? E aí eu estou falando de uma frequência muito grande nas últimas duas décadas, sobretudo, né? Contabiliza prejuízos morais, históricos, nem estou falando na questão monetária, né? Estou falando na questão justamente moral e histórica. E essa situação, sem dúvida, que é uma necessidade cada vez mais premente de coibição desse tráfico, faz com que, nos últimos 20 anos, alguns mecanismos de coibição tenham sido postos em prática, né? Mas, recentemente, eu acho que vale a pena a gente ressaltar dois tópicos que são muito importantes. Há no mundo uma compreensão de que existem alguns mecanismos de preservação que precisam ser levados a sério, né? No Brasil, a gente recentemente conseguiu, a partir da organização de algumas entidades especializadas, de especialistas, a criação da chamada Red List brasileira, que é uma lista com artefatos e objetos que têm muita incidência de roubo, lá, né, tanto aqui quanto fora. Então, essa Red List é a 20ª Red List criada pela Unesco, e ela é um objeto muito importante de conscientização e é um mecanismo interessante que ajuda a gente a compreender a magnitude e a amplitude dessas tipologias todas, né? Por outro lado, o Brasil sempre foi visto como um grande país progressista do ponto de vista da legislação. E mais atualmente, o Brasil passa a fazer parte do Comitê Internacional da Unesco, que discute exatamente a questão do tráfico ilícito de bens culturais.
Professor, depois de roubados, esses bens culturais são, em geral, vendidos. Quem vende e quem compra? Esse caminho é conhecido?
Pois é, a engrenagem de tráfico é muito sofisticada, Fabrício, tão sofisticada quanto complexa, né? Então, que vai dos escavadores ilegais, daquelas pessoas que vendem os objetos nas feiras livres, meramente para sobrevivência mesmo, porque a gente não pode tirar esse elemento social crucial dessa equação, né? Passando pelos marchands, pelos colecionadores, pelos compradores ilícitos ou lícitos. Então, há uma infinidade de atores, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de uma modalidade que cada vez mais tem se consolidado nessa equação, que é o mercado financiado pela internet, né? Tanto a internet acessível a todos, quanto a chamada dark web e deep web, né, que existem espaços especializados de comércio ilícito e que têm sido estudados cada vez mais a partir dos últimos 10 anos para cá, sobretudo pela academia. Né? A academia tem se especializado e se preocupado com esse tipo específico de ilícito, e eu acho que tem ajudado também a mapear, né, esse complexo que, na verdade, faz sobreviver, por um lado, né, a condição do particularismo, né, quanto mais você trafica, menos você potencializa a compreensão pública daquilo, menos você usufrui publicamente daquilo, né, e, ao mesmo tempo, você vê que tanto grandes museus quanto pequenos museus também têm se conscientizado de que fazem parte dessa equação. Né? Se a gente for olhar hoje, grande parte dos chamados museus universais no mundo, os grandes museus do mundo, nas suas chamadas reservas técnicas, certamente tem um espólio que foi pilhado, traficado ou, muitas vezes, roubado em algum momento da história. Então, há uma consciência global hoje em dia de que há uma necessidade de que esses bens possam retornar, muitas vezes, aos lugares de origem. Né? Então, veja como é complexo essa equação. Por um lado, você tem o tráfico, que potencializa a perda do bem cultural, e, por outro, você tem uma necessidade premente cada vez maior hoje em dia, sobretudo dos países, vamos chamar assim, periféricos economicamente, porque foram espoliados durante a colonização, de requererem o retorno desse bem. Então, é um complexo mecanismo que realmente precisa ser cada vez mais estudado.
Nós conversamos com o historiador Rodrigo Cristofoletti, professor de Patrimônio Cultural no curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Um abraço a todos.
No final de maio, por causa de seu crescente interesse em debates e ações relacionados à proteção do patrimônio cultural, o Brasil passou a integrar pela primeira vez o Comitê Subsidiário da Convenção de 1970 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que é considerado um dos principais instrumentos jurídicos internacionais para a proteção de bens culturais. Composto por representantes de 18 países eleitos para mandatos de 4 anos, o Comitê é o órgão executivo da Convenção de 1970. A Convenção leva esse nome porque se aplica a bens retirados de seus locais de origem a partir de 1970. Embora não tenha um efeito direto na legislação dos países, a Convenção criou uma doutrina para a restituição dos bens culturais às suas nações de origem, ao estabelecer que, abre aspas, os bens culturais constituem um dos elementos básicos da civilização e da cultura dos povos, e seu verdadeiro valor só pode ser apreciado quando se conhecem com a maior precisão sua origem, sua história e seu meio ambiente. Fecha aspas. Para falar sobre a entrada do Brasil nesse comitê, nós vamos conversar agora com o historiador e diplomata Bruno Zettola. Ele é responsável por temas culturais na delegação do Brasil junto à Unesco. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, Fabrício. Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e explorar um pouquinho sobre esse tema.
O que é o Comitê Subsidiário da Convenção de 1970 da Unesco? Como ele age para proteger bens culturais?
Muito bem. A Unesco ela dispõe de 6 convenções culturais que, de alguma maneira, vão regulando, vão normatizando a proteção, a difusão, a salvaguarda do sistema cultural em âmbito multilateral. No caso da Convenção de 70, é uma convenção que se dedica à proteção de bens culturais em casos relacionados ao tráfico, e sobretudo depois da sua adoção, em 1970. Então, ela visa não a restituir os bens que foram tirados antes de 70, ou bens que não estão propriamente inventariados, mas ela se destina sobretudo a criar mecanismos e uma proteção reforçada para evitar o tráfico de bens culturais e proteger o patrimônio cultural nos seus países, nos seus lugares originários. E todas essas 6 convenções da Unesco, elas trabalham mais ou menos no mesmo modelo. Nós temos uma Assembleia dos Estados-Parte, onde fazem parte justamente todos os seus membros, que se reúne geralmente uma vez a cada 2 anos. E nós temos os comitês, que são órgãos mais restritos, geralmente de 15 a 21 países, que se dedicam realmente à gestão dessa convenção. É o mecanismo diretor e o mecanismo gestor mais importante. Numa análise um pouco mais impressionista, um pouco mais ampla, a gente poderia dizer que, tal como nós temos a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Segurança, nós temos para cada uma dessas convenções as assembleias dos Estados parte e os comitês. Então, o comitê da Convenção de 70, ele tem justamente como objetivo fazer a gestão dos temas prioritários da agenda da Convenção de 70 e levar essas propostas, essas decisões, a prioridade dos Estados-parte para a Assembleia, fazendo avançar de uma maneira muito significativa, muito importante, os temas que são colocados pelos Estados-parte como os mais relevantes naquele determinado momento.
Como foi a entrada do Brasil nesse comitê? Já teve uma primeira reunião com a presença do Brasil. Como ela foi?
Exato. Bom, o processo de candidatura para essas comissões é sempre algo que demanda muito planejamento, muito tempo, porque um país como o Brasil, que tem diversas pautas, precisa sempre entrar em comitê com uma determinada agenda, né? Então, a partir do momento em que nós identificamos, junto com as instituições brasileiras, que há um interesse importante do Brasil com relação a mecanismos da convenção, cada vez mais nós vemos instituições brasileiras como o Ministério Público, o IFAM, o IBRAM, o Judiciário, com uma atuação muito importante, buscando não apenas repatriar elementos, mas, sobretudo, criar mecanismos de proteção para impedir que sejam retirados do Brasil um patrimônio cultural importante. Então, a partir dessa análise, nós vimos que há uma pauta propriamente brasileira, foi feito um movimento de candidatura do Brasil, primeiro no nosso grupo regional, o Grupo Latino-Americano do Caribe. As eleições da Unesco dependem sempre de um aval dos seus grupos para evitar votação, e sempre se busca fazer votação por consenso, e a candidatura do Brasil foi muito bem recebida no âmbito do nosso grupo regional, porque justamente é um país que tem uma agenda um pouco diferente de uma agenda tradicional que vinha sendo desenvolvida no âmbito do comitê. Há uma polarização forte no âmbito da Convenção de 70 entre países que são que detêm digamos assim, um espólio importante de elementos culturais que participaram de maneira bastante significativa de práticas coloniais e de outros mecanismos de apropriação de elementos culturais, de um lado. E, de outro lado, países que perderam seus elementos culturais de várias maneiras e não necessariamente isso está vinculado com, digamos, uma história geográfica tradicional. Mas digo tudo isso para comentar que o Brasil foi visto como um país que busca consensos, busca diálogo entre esses dois polos e poderia contribuir para arejar a convenção, as discussões da convenção. E nós tivemos, então, a oportunidade de participar no mês de maio da primeira reunião do Comitê Subsidiário, a 11ª reunião do Comitê Subsidiário, a primeira que o Brasil participa. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma atuação conjunta, sobretudo com o IFAM, esteve aqui o presidente do IFAM, com sua equipe, mas também tivemos um diálogo importante com o IBRAM, nessas questões relacionadas à repatriação de bens e, sobretudo, a criar mecanismos para combater o tráfico de bens culturais. A atuação do IBRAM é de uma importância muito grande. Nós temos excelentes práticas que nós queremos compartilhar com os demais países.
O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus.
Isso, exatamente. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, é fundado a partir do IFAM, mas que tem uma pauta muito importante nessa área de inventários, de diligências para identificar as origens dos elementos culturais. Então, fizemos uma interessante reunião de alinhamento com ambas as instituições, e o IFAM teve a oportunidade de estar aqui presencialmente para as discussões, que foi muito, muito interessante, né? No âmbito dessa primeira reunião em que nós participamos no comitê, houve, evidentemente, alguns elementos que são mais relacionados à questão administrativa da convenção, como as regras de procedimento, questões mais procedimentais, mas houve questões substantivas muito interessantes. Por exemplo, nós analisamos o relatório de experts sobre como poderia haver uma participação mais importante do mercado de artes no combate ao tráfico de bens culturais. O mercado de artes é um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje desse problema do tráfico de bens culturais, e existe diferentes percepções de mercadores, de marchands, como eles chamam, sobre como poderia ser uma autorregulação do mercado que visasse a impedir a proliferação do tráfico de bens culturais. Então, foram analisadas essas recomendações, o Brasil fez algumas sugestões a respeito, e esse documento será levado para a Assembleia dos Estados-Parte numa nota de que seja uma sugestão de que esses mercadores estejam cada vez mais atentos à procedência, ao valor histórico que isso representa para as comunidades originárias e não para o valor que ele representa em termos de mercado, ou seja, evitar um pouco a descontextualização desses bens para que se possa realmente termos uma real noção do peso da cultura nessas trocas. E isso se relaciona, por exemplo, de uma maneira muito forte, se nós tomarmos como exemplo o caso do manto tupinambá, né, existem 13 mantos tupinambás, né, 11 conhecidos, e a primeira doação, ou a repatriação de um manto sendo feita pela Dinamarca, nesse momento é muito interessante, porque, de certo modo, se há e houve lacunas na nossa política cultural indígena, isso pode ser associado, em alguma maneira, à ausência de elementos de cultura material indígena tão sofisticados como o manto tupinambá, ou seja, a ausência desses elementos em seus territórios originários não apenas gera algum tipo de problema para que a gente possa apreciar esses elementos como obras de arte, mas gera um problema adicional para as comunidades que perdem esses elementos como elementos rituais, suas práticas sagradas, suas práticas tradicionais, e para a sociedade como um todo que deixa de ver a sofisticação daquela cultura. Então é um pouco nessa direção que esse documento foi desenvolvido.
A Convenção de 1970 protege os bens retirados de sua origem a partir de 1970. Há problemas com essa limitação temporal, pensando em países que tiveram bens furtados muito antes desse período?
Veja, eu acho que o que se confunde muitas vezes é a finalidade da Convenção. Né? A Convenção ela é uma convenção relativa a medidas para combater o tráfico de bens culturais. Então, ela não visa atividades de repatriação a partir de sua adoção. Então, todos os mecanismos que estão sendo desenvolvidos são mecanismos que têm por objetivo combater atualmente, no momento atual, o tráfico de bens culturais. Ela não tem uma atuação retroativa e todos aqueles elementos que foram retirados dos seus lugares originários a partir de 70 não estariam cobertos pelos mecanismos que se desenvolveram a partir de então. Existem outros mecanismos para repatriação antes de 70, dentro e fora do sistema da Unesco. Dentro do sistema da Unesco, o mais importante chama-se ICP-RCP, é um instituto para repatriação de bens culturais de períodos coloniais. Foi fundado em 78, ele não é relacionado à Convenção de 70, ele está vinculado diretamente na Conferência Geral da Unesco, e ele tem alguns casos de sucesso de retorno de bens culturais antes de 70. Por exemplo, as frisas do Partenon não estavam sendo discutidas no âmbito desse comitê, um comitê de repatriação, mas é um mecanismo que ele não é, digamos, coercitivo, é sobretudo um foro de diálogo, senão os países não aceitariam voluntariamente dialogar de lado a lado.
Nós conversamos com o historiador e diplomata Bruno Zettola, responsável por temas culturais na delegação do Brasil junto à Unesco. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, um abraço grande a todos.
O avanço do Brasil no combate ao tráfico de bens culturais foi o tema de uma reportagem escrita pela jornalista Cristina Queiroz na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores do Instituto de Química da USP identificaram em testes com camundongos alterações no funcionamento das células da retina associadas à cegueira em prematuros. A formação anormal de vasos sanguíneos afeta a disponibilidade de lipídios na membrana das células da retina. Nós vamos falar sobre esses achados com Sayuri Miyamoto. Ela é professora do Instituto de Química da USP e uma das coordenadoras desse estudo que foi publicado em junho na revista iScience. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente falar um pouco do trabalho que a gente faz aqui no nosso laboratório.
O que é a retinopatia da prematuridade?
Essa é uma doença que afeta os bebês prematuros, né? Então, os neonatos, essas crianças que nascem, ainda não têm toda uma vascularização adequada da retina. E quando eles nascem prematuros, a oxigenação, né, a hiperóxia, a qual essas crianças são submetidas, afetam a vascularização da retina, e isso causa problemas, né, a longo prazo, como a cegueira, que é muito comum, né, nessas crianças que nascem prematuras.
Professora, falando agora sobre o trabalho que teve os resultados publicados em junho, que alterações vocês identificaram no funcionamento da retina? O que o estudo mostrou?
Esse foi um trabalho em conjunto, né, em colaboração com o laboratório do professor Ricardo Giordano, que trabalha há muito tempo na temática da retinopatia da prematuridade. Então, a gente fez um trabalho aliando duas técnicas principais, que é a transcriptômica, que é o estudo dos genes, né, da expressão dos genes, e a lipidômica, que é a especialidade do nosso laboratório. Então, a gente usou essas duas técnicas para mapear, né, as principais alterações com foco em lipídios. Então, o que o nosso trabalho mostrou é que tem alterações importantes, né, no conteúdo de alguns ácidos graxos poliinsaturados da classe dos ômega 3, que é uma classe muito importante para conferir fluidez. Então, o ômega 3 é o ácido graxo que a gente encontra em abundância, por exemplo, no óleo de peixe, né? Então, esse ômega 3 é muito importante para a formação das membranas que compõem, né, as células da retina. Então, esse ácido graxo, a gente viu que esse ácido graxo está diminuído nas retinas. E, além disso, a gente viu que tem um aumento de uma outra classe de ácidos graxos, chamada de classe dos ômega 9. E esses, inclusive, tem um ácido graxo específico dessa classe, que é o ácido MEAD, né? E esse ácido MEAD, ele está aumentado nessa doença. E, então, isso esse aumento, a gente não entende muito bem qual é a consequência real desse aumento, mas é um marcador importante de que algo errado está acontecendo no metabolismo de ácidos graxos poliinsaturados. Então, isso é um dos achados. E o outro achado importante é que existe um acúmulo muito grande de lipid droplets, ou seja, são partículas lipídicas ricas em gordura. Então, existe um aumento nessas partículas lipídicas ricas em gordura na doença, e que provavelmente também está relacionado, né, a esse agravamento que acontece na patologia e que leva à cegueira, né?
Professora, que perspectivas são abertas com essa descoberta? Isso abre caminhos para estudar novos tratamentos?
Na verdade, assim, ele aponta para possíveis vias metabólicas que a gente pode estudar em mais detalhes, né, na pesquisa, para pensar em possíveis alvos terapêuticos. Então, todas essas vias lipídicas que estão levando à desregulação no metabolismo de ácidos graxos poliinsaturados, ou as vias lipídicas que estão envolvidas, né, nesse acúmulo de ésteres de colesterol. Então, ali existem enzimas que podem ser, né, moduladas através de drogas, né, através de fármacos, e se essas vias forem realmente importantes ou fundamentais para que a doença aconteça e que leve à cegueira, por exemplo, a gente pode pensar em formas de atuar nessas vias lipídicas para prevenir, né, o desenvolvimento da doença. Então, a importância desse trabalho é apontar para essas possíveis vias. E, é claro, o que falta agora para chegar numa possível terapia é estudar essas vias, né, em mais detalhes. Qual é a consequência real desse acúmulo ou dessa alteração que a gente viu nessa doença?
Professor, o que se pode fazer hoje para evitar que a retinopatia se agrave no bebê prematuro? Algum tipo de suplementação pode ser feita? Como isso é tratado?
Então, o que o nosso dado também mostrou, e já, na verdade, isso comprova os dados que já vêm sendo observados na literatura, é um decréscimo no conteúdo de ácidos graxos ômega 3. Então, isso a gente viu claramente nesse modelo animal da doença, né, da retinopatia da prematuridade, mas isso são dados que já foram vistos também em bebês, né, estudos clínicos já mostrando que existe essa diminuição. Então, o que hoje em dia se faz é um é uma suplementação, né, com ômega 3 nesses bebês. Isso, né, aparentemente traz algum benefício, mas ainda não é totalmente efetivo. Não é, existem situações que essa suplementação não é totalmente eficaz. Então, e aí nesse ponto entra a importância do nosso estudo, porque o nosso estudo não só mostra que diminuiu o ômega 3, né, mas que houve aumento de uma outra classe de ácidos graxos poliinsaturados, da classe dos ômega 9, que em geral essa classe, né, essa via, ela é ativada quando tem a deficiência na via do ômega 3. Então, assim, a gente não sabe exatamente por que suplementando ômega 3 não resolve totalmente a deficiência.
Quais são os próximos passos desse trabalho?
O próximo passo é tentar validar esses dados em pacientes, né? Então, a gente está, o professor Ricardo Giordano, né, nós estamos em contato com uma equipe de médicos, né, para tentar coletar amostras, né, de pacientes, né, amostra desses bebês prematuros, para de fato comprovar que o dado observado, né, nesse modelo animal, né, todas essas alterações lipídicas que a gente observou, né, principalmente aumento desse ácido MEAGE, de fato é observado também nessas crianças, nesses bebês prematuros. Isso é uma parte, né, importante do trabalho, que é a validação, e a outra é estudar mecanismos, né? Como eu falei, todos esses dados apontam para possíveis vias, né, que podem ser estudados em mais detalhes e que futuramente possam ser alvos para terapia, né, para tratamento da doença.
Nós conversamos com Sayuri Miyamoto, professora do Instituto de Química da USP, para saber mais sobre as alterações na retina associadas à cegueira na infância. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, muito obrigada.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas da USP revelou um possível mecanismo protetor contra a doença de Parkinson. Em camundongos foi observado que um tipo de célula do sistema nervoso, a microglia, pode limitar a perda de capacidade motora e a morte neuronal. Os resultados indicam que essas células podem ser um possível alvo para o tratamento da doença. Nós vamos conversar agora com Luiz Roberto Giorgetti de Brito. Ele é professor da USP e coordenou o estudo no Laboratório de Neurobiologia Celular do Instituto de Ciências Biomédicas. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, muito prazer e obrigado pela oportunidade.
Professor, que células são essas que parecem proteger o sistema nervoso? O que vocês descobriram nesse estudo?
Bom, o sistema nervoso tem dois tipos principais de células. Os neurônios, que a gente conhece, que têm funções muito importantes e respondem pelo que a gente faz no dia a dia e assim por diante, e as chamadas células da glia. E nesse grupo da célula da glia existe um conjunto que é chamada microglia, que a gente sabia já que tem papéis importantes na função cerebral, por exemplo, no sentido de proteger o cérebro contra infecções e assim por diante, mas vai muito além disso, né? E nesse estudo a gente justamente mostrou que essa célula da microglia, na verdade, pelo menos em algum momento, elas têm um papel de proteger os neurônios contra a morte neuronal. E isso pode ser um avanço importante no futuro, claro, né? Não agora, mas abre uma perspectiva importante para uma possível manipulação dessas células como ferramenta para gerar o que a gente chama de neuroproteção.
O que foi observado exatamente nos camundongos?
Então, nos camundongos a gente primeiro produziu um modelo usando uma toxina, um modelo que simula a doença de Parkinson humana, né? Então, esse camundongo desenvolve uma série de sintomas que são semelhantes, em grande parte, aos sintomas do paciente que tem o diagnóstico de doença de Parkinson. E aí, para avaliar se a microglia tinha um papel importante na progressão da doença, por exemplo, a gente eliminou essa célula da microglia usando um composto que foi desenhado para isso, que tem um nome estranho, PLX5622, enfim, um composto que foi desenhado para eliminar a microglia. E quando a gente eliminou a microglia, na verdade, a gente viu que a doença piorou, que o quadro do animal, o quadro motor e toda a morte neuronal, etc., piorou. Então, a conclusão que a gente chega é que essas células estavam, então, tendo papel protetor, né, na doença de Parkinson, nesse modelo animal, pelo menos. Né?
Professor, vocês já tinham investigado a ação da microglia sobre os sintomas de Parkinson, e os resultados tinham sido diferentes. O que aconteceu? Como é que vocês interpretam essa divergência?
Exatamente. Com esse trabalho mais recente, que nós estamos conversando agora, a gente, por acaso, quase por acaso, a gente fez a eliminação dessas células logo no começo da doença. Ou seja, logo depois da gente induzir nesses camundongos os sinais da doença de Parkinson. No trabalho anterior, a gente usou um bloqueador das células de microglia, que é quase a mesma coisa que eliminar as células da microglia, mas a gente fez isso no momento posterior, no momento mais tardio. Então, o que a gente aprendeu com isso, e isso juntando isso com outras informações da literatura científica, etc., a microglia, na verdade, ela tem esse efeito protetor, aparentemente, no começo da doença só. Depois que a doença progride, ela passa até ser deletéria. Ela muda de perfil e acaba contribuindo para a doença, por exemplo, progredir. Porque as doenças todas degenerativas, no sistema nervoso, vão progredindo, né, ao longo dos anos e assim por diante. Então, a grande diferença foi essa, que nesse momento, nesse último estudo, a gente manipulou a microglia no começo e naquele estudo anterior a gente fez isso no momento mais tardio. E seguramente essa é a diferença que a gente obteve.
Professor, vocês agora têm um alvo. Qual é o caminho para se buscar um tratamento baseado nesse alvo?
Então, a partir do momento que a gente aprendeu que a microglia tem um efeito protetor no início da doença, e no caso da doença de Parkinson humana, a gente só pode contar, na verdade, depois que o paciente tem o diagnóstico, né? E esse é um grande problema, o diagnóstico às vezes é tardio e tal, mas de qualquer maneira, se logo depois do diagnóstico, por exemplo, a gente conseguir, a médio e longo prazo, manipular essas células da microglia, de modo, por exemplo, a não deixá-las mudar de perfil, como aconteceu nos nossos camundongos, né? Provavelmente ela vai se manter com esse perfil benéfico o tempo todo, depois do diagnóstico. E com isso, provavelmente, no mínimo, talvez não vá curar a doença, não é essa a nossa perspectiva, mas ela vai pelo menos impedir a progressão da doença, que é o grande problema que leva o paciente à morte lá na frente, né? E a gente vai, no mínimo, com isso, conseguir bloquear a progressão da doença, né? Manipulando a microglia. Nós estamos ainda um pouco longe disso, mas nós estamos procurando, primeiro, em laboratório, ver como fazer isso, e depois, a médio e longo prazo, testar isso nos testes clínicos, que, claro, tem que ser feito em várias fases, etc. Mas, pelo menos, abre uma perspectiva, que é muito boa, na nossa opinião.
Nós conversamos com Luiz Roberto Giorgetti de Brito, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre o estudo que identificou um novo alvo na busca por terapias contra a doença de Parkinson. Leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, foi um grande prazer.
Antes de terminar, uma última informação. Um artigo publicado no Journal of Functional Foods demonstrou que camundongos com alimentação suplementada com óleo de coco apresentam alterações importantes no consumo alimentar, maior ganho de peso, comportamento ansioso e aumento de marcadores inflamatórios. Os pesquisadores também observaram que estava prejudicada a capacidade da leptina e da insulina, que são dois hormônios centrais para o metabolismo, de ativar mecanismos celulares responsáveis pela saciedade e o controle da glicemia. Márcio Roberto Torsoni, do Laboratório de Distúrbios do Metabolismo da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, disse à agência FAPESP que a suplementação com óleo de coco por longos períodos pode levar a alterações importantes no metabolismo que contribuem para o desenvolvimento de obesidade e comorbidades associadas. Segundo ele, o consumo de óleo de coco como componente da dieta usual ou como suplemento alimentar aumentou muito na população e sem o acompanhamento de nutricionistas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.